Eu vou começar a reunião. Senhoras e senhores deputados, agradecia que ocupassem os vossos lugares para darmos início à reunião. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. A ordem de trabalhos foi distribuída com a devida antecedência. Temos que ter alguma agilidade nos trabalhos porque temos uma audição marcada para as 11 horas. Vamos tentar resolver estas questões o mais rápido possível. Vamos iniciar já com o primeiro ponto, aprovação das atas 90 e 91. Senhores deputados, queiram pronunciar sobre as atas, faz favor. Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira.
Não, não era sobre as atas, Sr. Presidente, era sobre a antecipação da discussão da proposta de lei 6012 da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, porquanto a deputada Sara Madruga da Costa tem uma audição para fazer noutra comissão e, se fosse possível, antecipar a discussão deste
ponto. Muito bem, já. Então faríamos só a aprovação das atas e depois passaríamos imediatamente, se estivessem de acordo. Senhores deputados, sobre as atas número 90 e 91, algum dos senhores deputados pretende apresentar alguma proposta de alteração ou alguma correção? Senhor deputado Jorge Carlos Barros.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma referência muito pequenina ao meu nome na ata 91, incluir José José. Segunda vez que o meu nome é referenciado.
Está outro nome. É preciso retificar o nome do senhor deputado José Carlos Barros na ata número 90 ou 91. Senhor deputado. 91. Número 91, retificar o nome do Sr. Deputado José Carlos Barros. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Também ainda na ata 91, página 3, na alínea B, onde diz requerimento apresentado pelo parlamentar do PSD no sentido de solicitar ao Governo o envio à 11ª Comissão dos Trabalhos Preparatórios e Poemas Sectoriais já remetidos à... Falta-lhe aqui à Associação Nacional dos Portugueses.
Ok, muito obrigado, Sr. Deputado.
Aliás, que ele depois aparece erradamente à frente de revisão do regime.
Ou sim, seja, é um lapso.
É um lapso, ou seja, ele saltou. Saltou ali.
Senhores deputados, mais alguma correção ou proposta de alteração? Passamos então à votação com as correções que já foram aqui apontadas. Vamos votar em conjunto, se não se importarem. Votamos em conjunto as atas número 90 e 91. Os senhores deputados votam contra, que se abstêm. Foram aprovadas por unanimidade as atas número 90 e 91. De acordo com a solicitação do senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, passamos então já à especialidade da proposta de lei número 60/13 da Assembleia Legislativa Regional da Madeira. Apoio extraordinário à habitação a todas as famílias afetadas pelos incêndios de agosto de 2016 na região autónoma da Madeira. Sr. Deputado Sara Madruga, pretende intervir? Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, um bom dia a todas as senhoras e os senhores deputados. Antes de mais, referir aqui esta infeliz coincidência de no dia de hoje, que é um dia infelizmente trágico e que será relembrado aqui para esta Assembleia, em relação à tragédia que está ainda a ocorrer no nosso país, referir que estamos neste momento a discutir aqui a especialidade desta proposta de lei da autoria da Assembleia Legislativa, um ano depois também dos incêndios, ou quase um ano depois dos incêndios que também assolaram a região autónoma da Madeira. Isto para dizer que esta iniciativa é para o PSD também uma iniciativa muito urgente, uma vez que, como já referi, já se passou um ano desde os incêndios que ocorreram na Madeira, e dada a urgência e a importância da matéria em apreço, entendemos que este processo legislativo deve ser tratado com a devida celeridade e, por isso, para o PSD deve fixar-se aqui um prazo até sexta-feira para a apresentação das propostas de alteração, dando-se assim a maior celeridade possível a este processo legislativo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhores deputados, pretendem a entrevista. Sr. Deputado Luís
Viana,
obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa noite. Eu queria referir o seguinte: tal como nós, tal como o PS referiu na discussão da legalidade no plenário na semana passada, este projeto de lei acaba por estar ultrapassado pela própria realidade, porque tanto o Governo Regional já tem uma resolução em que dá por adquirido que há um acordo com o Governo da República para que os apoios à reconstrução de habitações não, vão para além daquilo que está estabelecido no programa Pró-Habita, como também temos conhecimento de informações que o próprio Ministério das Infraestruturas tem comprometendo-se com esse novo pacote de apoios. Portanto, no nosso ponto de vista, por isso nós nos abstivemos na discussão desta proposta de lei, não faz muito sentido. E por isso, nós, para que isto ficasse esclarecido uma vez por todas, nós sugeríamos que fosse ouvido representantes do Governo Regional e também do Governo da República para que isto ficasse esclarecido uma vez por todas. Era essa a nossa proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Mais alguns Srs. Deputados pretendem intervir sobre esta matéria? Não havendo intervenções, a proposta que nós fazemos é que seja dado. Sr. Deputado Sara Madruga, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu realmente estou um pouco estupefacta aqui com a argumentação do Sr. Deputado Luís Vilhena e acho que temos que fazer aqui já umas notas para que não haja dúvidas. A primeira nota é que estamos a falar de um diploma que foi já aprovado na Generalidade na Assembleia da República. Portanto, se foi aprovado na Generalidade, significa que a intenção e a manifestação da maior parte das forças partidárias desta Casa entende que o diploma faz todo o sentido. E, portanto, quando o Sr. Deputado Luís Vilhena vem aqui dizer que não faz sentido e que isto está ultrapassado, há aqui outras questões que também temos que distinguir. Estamos a falar não de diplomas do Governo Regional, mas de um diploma que veio da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que também foi aprovado por quase unanimidade. Neste caso, não houve votos contra, porque também o PS se absteve na Madeira. Mas isto para dizer o seguinte: estamos a falar de uma forma de resolver o problema. Não estamos a falar se o dinheiro chegou ou não, o dinheiro não chegou, que isso foi outra questão política que nós debatemos na Generalidade. Nós estamos aqui neste momento a falar de um conjunto de medidas extraordinárias que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, por maioria, considerou serem necessárias e porque este Parlamento também já considerou ser necessário e por isso é que aprovou na Generalidade. Portanto, não faz aqui qualquer sentido, a meu ver, dizer-se que esta situação está ultrapassada. Estamos a falar de iniciativas de Assembleias Legislativas e não iniciativas governamentais de governos. Portanto, essa questão tem que ser bem distanciada. E, em segundo lugar, não faz, a nosso ver, como disse, sentido proceder-se à audição de entidades, porque isto é uma vontade da Assembleia Legislativa, o Governo Regional não tem que ser ouvido, não é? Portanto, é uma vontade da Assembleia Legislativa. Para já nós não temos competência para ouvir o Governo Regional. Isso é outra questão, porque quem fiscaliza a atuação do Governo Regional são os deputados da Assembleia Legislativa e não são os deputados da Assembleia da República. Mas independentemente dessa questão, o que nós estamos aqui neste momento a apreciar é um diploma que foi aprovado por uma Assembleia Legislativa e que já foi aprovado nesta casa pela Generalitat. Portanto, para que é que vamos ouvir o Governo Regional? Se a Assembleia Legislativa, quem tem poder legislativo, e se a Assembleia da República, que é também quem tem poder legislativo e quem tem competência para aprovar esta alteração à legislação nacional, para que é que vamos ouvir o Governo Regional? Não estou a perceber qual é que é a sua questão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Sr. Deputado, faz favor.
Sra. Deputada, até ao processo chegar ao final, quer dizer, pode ser tudo aprovado e tudo rejeitado. Ou seja, o argumento de que um diploma foi aprovado na generalidade não significa que ele na parte final seja aprovado. Portanto, nós temos o processo, todo o processo legislativo vai até ao fim. Portanto, esta é uma questão central. Portanto, o argumento de que o facto de ser aprovado na generalidade tem que ser aprovado na especialidade, então terminava ali todo o processo legislativo, não faz qualquer sentido. Agora, qual era o objetivo desta proposta? Era, no fundo, no sentido, ninguém está aqui a querer fiscalizar o Governo Regional da Madeira. Agora, é ver, quer dizer, o que nós precisamos para termos consciência clara daquilo que nós vamos votar, era perceber o que é que podemos aprovar aqui na Assembleia da República ou não podemos não aprovar. E podemos até alterar na especialidade, é exatamente por isso que existe a especialidade. E a especialidade existe para nós ficarmos com todos os dados, sendo de quer sejam do Governo Regional, quer sejam da Assembleia Regional, quer sejam da Assembleia da República, quer sejam do Governo da República, para ficarmos com todos os dados na mão para podermos, em consciência, fazer votações e não acontecer aquilo que aconteceu ainda muito recentemente, de algumas votações que estiveram na Assembleia e depois tiveram com alguns deputados vir dar o dito por não dito. E eu acho que isso nós temos de ter alguma consciência. Nós temos. Não viu nenhum desta fila, pois, mas viu dessa bancada.
Sim.
Pronto. De que ela também. Pronto. Sim, senhora. Portanto, mas eu não estou, nem sequer estava a me referir, estava a dizer que é muito importante que nós tenhamos a consciência de que quando votamos aqui qualquer coisa, temos que ter consciência absoluta daquilo que estamos a fazer. Portanto, o que nós queremos é, o objetivo não é fiscalização, é esclarecimento e até esclarecimento do próprio Governo da República e do próprio Governo Regional ou da Assembleia Regional. Se a senhora deputada acha que não deve ser o Governo Regional, pode vir da Assembleia Regional da Madeira prestar aqui os esclarecimentos. Também não temos qualquer tipo de problema, essa é que é a realidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei breve, acredito. Um ano depois, Sr. Deputado Renato Sampaio e Srs. Deputados, um ano depois, há muitas pessoas, há muitas famílias na Madeira que continuam à espera. Um ano depois, tivemos todos tempo e mais do que tempo para refletir sobre esta medida. Temos todos tempo e mais do que tempo. Sinceramente, ainda ontem, ou melhor dizendo, ontem, por estes dias, o Sr. Presidente da República dizia que era preciso celeridade na apreciação deste processo. O que nós estamos aqui a fazer é exatamente o contrário. É meter um travão, é meter areia na engrenagem deste processo. Aquilo que disse relativamente à especialidade poder ser chamada, é evidentemente que sim. Mas a questão não é esta. Este é um processo urgente. Nós já tivemos tempo e mais do que tempo para fazer a análise do seu conteúdo, das suas implicações. O PSD fez-o. Contamos que os outros partidos também tenham feito. E por isso a nossa proposta mantém-se. Nós não podemos adiar mais esta discussão. Não devemos e não temos sequer o direito, ao fim de um ano, de continuar a adiar. E por isso a nossa proposta é muito simples, Sr. Presidente. Nós propomos a apresentação de propostas de alteração até sexta-feira. Admitimos que possa ser pouco e passarmos para segunda-feira ao meio-dia, mas essa proposta é que fica em nossa. A nossa
muito
é esta,
bem.
Naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Filiana, faz favor.
Eu só queria esclarecer uma coisa, Sr. Presidente. É que, pelo discurso do Sr. Deputado João Paulo Oliveira, que a questão pareceu que o Governo da República não acudiu na devida altura e passou um ano sem o fazer. Logo a seguir aos incêndios foram estabelecidos, e também depois foram estabelecidos compromissos de apoio, de facto, à recuperação de habitações e da paisagem e tudo mais, foi consagrado no próprio Orçamento de Estado, no âmbito do ProHabita, cerca de 17 milhões de euros para a reconstrução de uma série de moradias, e é só para esclarecer que este pacote que aqui é proposto nesta proposta de lei número 60 e que já foi acordado entre o Governo Regional e o Governo da República, e por isso é que eu digo que esta proposta de lei foi ultrapassada pela própria realidade. Esta proposta é apenas para abranger um conjunto de famílias que saíam fora do regulamento do ProHabita e que tinham rendimentos superiores àqueles que estão definidos no ProHabita. E esse compromisso foi dado e estabelecido esse acordo com o Governo Regional, entre o Ministério das Infraestruturas e o Governo Regional.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena.
Como?
Srs. Deputados, nós vamos prosseguir com este processo, legislativo, como é óbvio. Nós já recebemos pareceres tanto da Assembleia Legislativa como do Governo da Região Autónoma da Madeira, estão disponíveis no site para serem consultados, e portanto vamos avançar para o processo da especialidade. Proponho que os grupos parlamentares possam apresentar propostas de alteração até ao próximo dia 27, terça-feira, e portanto que esta matéria possa ser apreciada em próxima reunião ordinária da Comissão. Srs. Deputados, têm alguma questão a obstar? Então, até ao próximo dia 27, a Comissão acolherá propostas de alteração. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos prosseguir com a ordem de trabalhos, então. Vamos abordar as iniciativas legislativas que, entretanto, chegaram à Comissão. O projeto de lei 535/13 do CDS-PP altera o Decreto-Lei nº 128/2014, de 29 de agosto, regime jurídico de exploração dos estabelecimentos de alojamento local, clarificando que qualquer oposição do condomínio à exploração de estabelecimentos de alojamento local deve-se constar do título constitutivo da propriedade horizontal, do regulamento de condomínio desse título eventualmente contido, ou em regulamento de condomínio ou deliberação da Assembleia de Condóminos aprovados sem oposição e desde que devidamente registados. Portanto, a elaboração do relatório cabe ao grupo parlamentar do PSD. Há uma iniciativa com o mesmo objeto, apresentada pelo Partido Socialista, que já foi atribuída ao grupo parlamentar do PSD. Portanto, a sugestão era que o Sr. Deputado, que ficou com esta matéria, ficasse com o relatório que é o Sr. Deputado Emília Santos. Pode ser? Muito bem. Então, o Sr. Deputado Emília Santos ficará com este encargo também. Senhora Deputada Helena Roseta, faz favor.
É só para alertar, e certamente viram isso, há uma outra iniciativa sobre o mesmo assunto, mas é um projeto de resolução, também apresentado pelo CDS-PP. Acho que não podemos separar as matérias, não é? Está tudo ligado. É o projeto de resolução 902/13, está no ponto 3 da ordem de trabalho.
Lá chegaremos, Sr. Deputado. Muito bem. Obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao projeto de lei 536/13 do PEV, estabelece a obrigatoriedade de informação ao consumidor na fatura da água sobre dados relativos à qualidade da água para consumo e ao encaminhamento de resíduos para operações de gestão, procedendo à alteração do Decreto-Lei nº 114/2014, de 21 de julho. O relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Renato Sampaio, não sei se já tem a indicação. Sra. Deputada Joana Lima ficará com este encargo de elaboração do relatório. Muito obrigado, desde já, Sra. Deputada. Projeto de Lei 540/13 do PEV reforça regras de proteção contra a exposição aos campos eletromagnéticos derivados de linhas de muito alta tensão, alterando a Lei nº 30, 2010, de 2 de setembro. O relator cabe também ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado. Sr. Deputado Santinho Pacheco ficará como relator deste projeto de lei 540/13. Muito obrigado, Srs. Deputados. Informar que chegou também à nossa Comissão o Projeto de Lei 537/13, também do PEV, estabelece medidas de proteção aos carvalhos e a outras espécies autóctones da flora portuguesa. Este Projeto de Lei baixou à 7ª Comissão, em razão da matéria. Apenas coloco à consideração, Srs. Deputados, se acham necessário nós elaborarmos relatório ou se aguardaremos pelo relatório da 7ª Comissão. Parece-me que seria de bom senso aguardar o relatório da 7ª Comissão. Então, sendo assim, sendo consensual, portanto, ficaremos a aguardar o relatório da 7ª Comissão sobre o Projeto de Lei 537. Muito bem. Vamos passar então agora ao relatório do Grupo de Trabalho sobre a descentralização. Portanto, como os senhores deputados sabem, há vários projetos de lei, várias propostas, resolução também, envolvidos neste pacote, passa a expressão, da descentralização. Eu queria chamar a atenção que há um requerimento do Bloco de Esquerda para a audição conjunta das audições realizadas pelo Grupo de Trabalho da Descentralização. Está previsto no ponto 4, se algum dos seus deputados pretender que este problema seja também abordado neste momento, poderá ser. De qualquer modo, dava a palavra à senhora deputada coordenadora do Grupo de Trabalho da Descentralização, senhora deputada Berta Cabral, vai apresentar o relatório. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhora presidente. Vou tentar ser sucinta, porque também temos muito pouco tempo. Julgo que todos tiveram acesso ao relatório em tempo oportuno e que o terão lido. De qualquer forma, há mínimos que tenho que cumprir. E, portanto, queria começar por dizer que estava em análise, como sabem, o Projeto de Lei 383/13, portanto, desta sessão legislativa, e desta segunda sessão legislativa, que baixou à Comissão na fase de especialidade, porque foi aprovado na Generalidade. Tivemos também em análise a proposta de lei 62/13/2 do Governo, que baixou sem votação por 90 dias para nova apreciação. Tivemos o projeto de lei 442/13/2, que baixou também por 90 dias para nova apreciação, sem votação. Tivemos a proposta de lei também de 449/13/2, que baixou, foi aprovada também na Generalidade e baixou para a fase de especialidade. Tivemos o projeto de lei do CDSPP, 449/13/2. Tivemos o projeto de resolução 722/13/2, que baixou sem votação também por 90 dias à nossa comissão. Tivemos o projeto de resolução 75/13/2, que baixou também sem votação por 90 dias e, com base em todos estes documentos, foi feito um quadro comparativo das diversas iniciativas que está anexo a este diploma. Foi também requerido, por unanimidade, a prorrogação por 30 dias do prazo estabelecido para a apreciação e audição destes decretos de lei, quer no Grupo de Trabalho e, sobretudo, para a Comissão, que foi aprovado e que também já tivemos comunicação e que se encontra anexo ao presente relatório. Na sequência desta baixa à Comissão, à nossa Comissão, deste conjunto de iniciativas, foi proposto pelo Partido Socialista a constituição de um Grupo de Trabalho ao qual, como referiu o Sr. Presidente, tive o gosto de coordenar. Esse Grupo de Trabalho foi aprovado por maioria, não foi por unanimidade, porque, como sabem, o Grupo Parlamentar do PSD tinha proposto a constituição de uma comissão eventual para apreciação de todos estes diplomas e, portanto, em coerência com isso, nós não concordámos com a constituição do Grupo de Trabalho, mas nem por isso deixámos de colaborar com todo o profissionalismo e toda a dedicação. O Grupo de Trabalho constituído e coordenado por mim, foi constituído também pelos deputados do PSD, Jorge Paulo Oliveira e Emília Santos, pelos deputados do Partido Socialista, Eurídice Pereira, Susana Amador e Maria da Luz Rosinha, no Bloco de Esquerda, pelo seu deputado de João Vasconcelos, pelo CDS-PP esteve o seu deputado Álvaro Castelo Branco e Patrícia Fonseca, pelo PCP a senhora deputada Paula Santos, pelo PEV a senhora deputada Eloísa Apolónia e pelo PAN o senhor deputado André Silva. As atividades do Grupo de Trabalho iniciaram-se no dia 7/4/2017, começando por definir a metodologia, a seguir um conjunto de consultas que foi pedido aos grupos parlamentares para apresentarem, um conjunto de audições, Algumas delas foram feitas presencialmente, através de audições, e outras por consulta escrita. Aliás, foi proposta da própria mesa que foi aprovada na comissão. E, portanto, nós fizemos 13 reuniões presenciais e as restantes audições foram por escrito. Queria também acrescentar que a criação dos territórios de baixa densidade também baixou ao grupo de trabalho para que as audições fossem feitas em conjunto, mas não faz parte das conclusões deste relatório. Este relatório é apenas sobre descentralização, o Estatuto de Territórios de Baixa Densidade terá o seu curso em paralelo, mas não está tão pressionado pelo calendário que nós dispomos para a apresentação do relatório final da descentralização. Nas autorizações realizadas, eu poderia fazer aqui um resumo de todos, mas é capaz de levar um bocado de tempo e, portanto, ponho à vossa consideração. Ouvimos a ANAFRE, a ANP, a CGTP, a área metropolitana de Lisboa, a área metropolitana do Porto, as várias comunidades intermunicipais, todas numa única audição, mas estiveram cá bastantes presentes, a CGTP, a UGT, SINTAP, a CIP, a Confederação de Comércio e Serviços, a Confederação de Turismo de Portugal, a Direção-Geral do Território, a professora Teresa Sá Marques, que coordena o PNPOT, o Ministro da Economia, o Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, os vários Secretários de Estado que foram solicitados por alguns grupos parlamentares, o Secretário de Estado da Administração Local, o Secretário de Estado da Administração da Segurança Social, o Secretário de Estado da Saúde e o Secretário de Estado Adjunto da Economia. Também o Ministro Adjunto foi ouvido, naturalmente, foi a última audição que fizemos no dia 14 de junho. Obviamente cada um deu a sua perspectiva setorial, há um denominador comum que tem a ver com a questão financeira e o enquadramento financeiro, esse então foi geral a todas as audições. O enquadramento financeiro destas propostas como sendo uma condição essencial para a execução da descentralização. Das propostas escritas, entretanto, também julgámos importante integrar no relatório o facto de alguns partidos, o PCP, não ter concordado que algumas propostas, que algumas audições fossem por escrito e fizeram uma declaração de voto e nós juntámos ao relatório, e também o PCP e também o PS apresentou uma declaração de voto a justificar o seu voto a favor das audições por escrito. As audições escritas foram solicitadas a 87 entidades que se pronunciassem. Recebemos dentro do prazo e fora do prazo, até hoje não recebemos mais, 29 pareceres escritos que também constam de um anexo a este relatório e com os respectivos links para terem acesso direto ao parecer de cada uma das entidades, sendo a SES, o Conselho Económico e Social, pronunciou-se por escrito e tem um parecer bastante circunstanciado. Como documentação adicional, foi-nos enviado por solicitação do Grupo Parlamentar do PCP e também pelo Grupo Parlamentar do PSD, as várias iniciativas legislativas, ou seja, os diplomas propostas, diplomas setoriais do Governo, que nos foram entregues no dia 9 de junho à Comissão, mas a 12 de junho aos deputados, portanto, na segunda-feira. Foram 20 propostas de diplomas setoriais, 5 propostas de lei e as demais são decretos-lei. Também fazem parte de todo o pacote que integra este relatório. Na última audição, todos os partidos manifestaram ao Sr. Ministro Adjunto a sua posição e incluímos neste relatório uma avaliação dos grupos parlamentares, que no fundo está ancorada nessas intervenções feitas aqui na última audição do Ministro Adjunto, mas de qualquer modo cada partido enviou as suas intervenções e portanto elas estão ipsis verbis como enviadas por cada um dos partidos. do Grupo Parlamentar do PSD foi, como eu dizia, sustentada e praticamente um resumo daquilo que foi a intervenção feita na audição. O Grupo Parlamentar do PS também, embora faça uma nota inicial de teorização sobre as virtudes da descentralização, consagradas constitucionalmente, e depois refere que... Mas, bom, já agora para referir, eu tenho que dizer que o PSD refere que tem aqui um conjunto enorme de diplomas, 20 diplomas setoriais, que requerem uma apreciação muito meticulosa, porque fazem parte do processo de descentralização, são parte integrante do processo de descentralização. A Lei 4 só por si não refere aquilo que é a descentralização em si, e remete sistematicamente para os diplomas setoriais, e portanto eles são para nós fundamentais, aliás por isso foram requeridos pelo PSD, assim como consideramos fundamentais a apreciação da lei de finanças, da revisão da lei de finanças locais. O Partido Socialista, em resumo, portanto, acha que se poderia votar a lei quadro, deixando para o momento posterior a apreciação dos diplomas e da lei das finanças locais. O Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, também no seu, na sua avaliação, também faz referência que o Poder Central consome 90% dos recursos, estando 10% no Poder Local, e, portanto, para isso fundamenta a sua defesa da descentralização. Mas também refere que são cerca de 20 de decretos de lei e propostas de lei que contemplam diversas áreas, e que nesta matéria o Governo teve um ano para tratar deste assunto, e agora pretende uma descentralização massiva e a todo vapor. Para o Bloco, sem regionalização não há uma efetiva descentralização, portanto a todo vapor, o que não dá bom resultado para o Bloco de Esquerda. Também para o Bloco de Esquerda, sem regionalização não há uma efetiva descentralização. A descentralização não deve englobar competências que nesta fase não recomendo uma escala municipal, precisamente porque defende a regionalização. Portanto, eu estou a resumir. Com estas propostas, o Governo, assim como o PSD e o CDS-PP, iremos assistir a uma desresponsabilização por parte do Estado das suas funções sociais. E, portanto, isto são palavras do Bloco de Esquerda. E, no final, o Bloco de Esquerda diz que não viabilizará este alegado processo de descentralização. O CDS-PP entende que o processo de centralização é essencial para um efetivo desenvolvimento económico e social de toda a população. Atendendo à heterogeneidade do território e dos municípios que o integram, esse trabalho tem de ser feito com tempo e precisa de uma avaliação exaustiva da capacidade efetiva dos municípios e das novas competências. O Governo teve 19 meses para desenvolver a legislação relativa à descentralização, e apenas foram remetidos a 12 de junho estes diplomas para o Parlamento. O CDS não vai aprovar uma lei à pressa, às escuras e sem garantias necessárias de que é concretizável pelos municípios portugueses. Portanto, no essencial, estou a resumir, mas todos têm acesso à íntegra das declarações, das avaliações dos grupos parlamentares. Portanto, para o PCP, a descentralização é um dos princípios em que assenta a organização do Estado. Entendo que um verdadeiro processo de descentralização não passa somente pela identificação e atribuição de competências a transferir para as autarquias, passa também pela definição das condições para o seu exercício. E, portanto, para dizer que devem ser acompanhados os respectivos meios humanos, técnicos, financeiros e organizacionais, caso contrário, não se trata de um processo de centralização de competências. E trata-se, sim, de transferir encargos e problemas e o odioso para as autarquias num processo de desresponsabilização do Governo. E, portanto, o PCP, neste caso, até dá o exemplo da saúde, em que o que está previsto é transferir as mesmas verbas que hoje estão orçamentadas sem atualizações no futuro ou no próximo ano, o que revela que na prática não é um processo de centralização, mas sim um processo de transferência de encargos. O capítulo das conclusões, portanto, obtida esta avaliação de cada um dos partidos que entenderam fazer chegar, as conclusões, então essas penso que é oportuno lê-las na íntegra. Portanto, tendo presente o contributo das inúmeras entidades e personalidades contratadas, chegaram-se às seguintes questões. O processo de centralização deve ser acompanhado da revisão da Lei de Finanças Locais, pois só assim haverá garantia de estabilidade de recursos e de que as transferências a efetuar serão acompanhadas dos meios humanos e financeiros suficientes, assegurando-se que a descentralização não venha a significar um aumento da despesa pública. A atribuição de competências à ASIM, entidades que não têm legitimidade democrática direta, deve depender sempre da concordância dos municípios. Transferência de recursos humanos e patrimoniais deverão ser precedidas de levantamentos e previamente acompanhadas com transferências e adequada monitorização. As regras de licenciamento de indústria, comércio e serviços são nacionais, pelo que a descentralização deve assegurar a agilização dos processos de licenciamento em todos os municípios. As transferências a realizar devem garantir a universalidade na prestação dos serviços. A apreciação dos diplomas setoriais deve ser acompanhada de estudos relativos às áreas em causa, englobando estimativas de custos desagregados setorialmente que permitam avaliar os impactos. Não obstante, é possível concluir, pela existência de um amplo consenso e convergência na necessidade de um processo de descentralização eficaz, ponderado, sem precipitações, assente na proximidade da prestação de serviços e que contribua para o desenvolvimento de uma coesão territorial, cumprindo o princípio constitucionalmente consagrado da descentralização e desmistificado nos termos adequados, densificado nos termos adequados à sua concretização. Pronto, só para terminar, este relatório teve contributos da Sra. Deputada Susana Amador, que fez chegar algumas alterações às conclusões que foram acolhidas, e de mim própria, portanto do PSD, que também foram aqui vertidas nas conclusões. E muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu queria também cumprimentar a Sra. Deputada Berta Cabral, coordenadora deste Grupo de Trabalho, assim como todas as senhoras e os senhores deputados que intervieram nos trabalhos. Eu acho que era difícil ter feito melhor e neste curto espaço de tempo. E é importante que a Comissão e o Parlamento possa ter este relatório com todas estas audições num período tão exíguo, mas que cumpriu no essencial o prazo que tinha sido inicialmente determinado pelo Presidente da Assembleia da República para este processo legislativo. E, portanto, agradecer, cumprimentar e agradecer a todas as senhoras deputadas por este facto e também os serviços da Comissão que tiveram uma intervenção importante em todo este processo. Queria informar também, julgo que é do conhecimento geral da Comissão, que o Presidente da Assembleia da República concordou em prorrogar o prazo para a apreciação deste processo legislativo por 30 dias e, portanto, o prazo será prorrogado até ao próximo dia 19 de julho. Sr. Deputado Paula Santos, faz favor. Só um momento, Sr. Deputado. Faz favor.
Obrigada, Sra. Deputada. É só, de facto, para deixar um agradecimento que eu deveria ter deixado logo de seguida aos nossos colaboradores, às nossas assessoras de comissão, à Isabel Gonçalves e à Inês, porque efetivamente foram extremamente diligentes, competentes e essenciais neste processo e no cumprimento do prazo, quer nas audições, na convocatória das entidades, quer no pedido de pareceres, quer na feitura do relatório final. Foi progredindo à medida que fomos fazendo as audições, caso contrário teria sido muito difícil. E também queria agradecer a todos os deputados do Grupo de Trabalho que se empenharam, que estiveram sempre presentes e que foi com a colaboração deles que conseguimos também cumprir o prazo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Agora sim, Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria tecer aqui algumas considerações sobre o relatório, umas mais de pormenor e outras mais de questões de conteúdo e mais profundas. Começando pelas mais simples, eu creio que na página 14, onde se faz a identificação das várias audições e das entidades, quando se refere a CGTP e a Federação do Sindicato da Função Pública, falta incluir o CETAL, é só uma questão de pormenor. Dizer também que só agora, olhando novamente para o relatório, é que identifiquei que há um parágrafo da nossa posição do PCP que está por concluir eu farei chegar a essa alteração também. Agora, sobre as questões mais de fundo relativamente a este relatório, e vou-me debruçar principalmente nas conclusões, porque eu creio que é aí que haverá ainda assim algumas, eu diria, divergências, porque há algumas das conclusões que estão e que nós não, com as quais nós não estamos de acordo. Uma que já estava na versão inicial do relatório, e a qual devíamos também, quando fizemos as várias propostas, ter feito uma sugestão de alteração, mas que agora faço. As outras foi na sequência das várias alterações que houve essa alteração e com a qual nós não estamos de acordo. E quais é que são? A primeira é logo o primeiro ponto, quando refere que o processo da descentralização deve ser acompanhado da revisão da Lei das Finanças Locais. Nós não podemos acompanhar com a parte final deste parágrafo, onde diz que a descentralização não venha a significar o aumento da despesa pública. Eu creio que este é um aspecto que, pura e simplesmente, deve ser retirado, não, se o objetivo for procurar aprovar o relatório por consenso. Caso contrário, cada partido naturalmente terá legitimidade para votar como entender. Nós consideramos que o processo da descentralização, obviamente que deve haver uma alteração da Lei das Finanças Locais, de forma a garantir os meios que são adequados, necessários, suficientes para a prosecução e para o exercício das competências que estão colocadas em cima da mesa. Este é o aspecto. Segundo ponto, sobre as CIMES. Esta alteração que está nas CIMES é significativamente diferente da que estava na versão inicial. Mais uma vez dizer que nós também não podemos acompanhar esta redação. Nós temos colocado aqui na reunião das várias audições que se realizaram que nós não estamos de acordo com a transferência de competências para as CIMES e a justificação prende-se com o facto de não serem autarquias e não serem parte integrante da organização administrativa do Estado, por isso não devem naturalmente ter este conjunto de transferência de competências por parte da Administração Central. E uma terceira questão, porque também o parágrafo tal qual como está agora que é apresentado é ligeiramente diferente da versão inicial, prende-se com as regras de licenciamento da indústria, comércio e serviços. Nós temos muitas dúvidas que isto seja tratado da forma como está aqui colocado e que o licenciamento seja para os municípios, por isso são três pontos com os quais nós não concordamos e a manterem-se tal qual como estão, nós não podemos acompanhar o relatório, porque estamos a falar das conclusões, ou seja, todo o resto do relatório é factual, nós acompanhamos esse aspecto. A parte dos partidos compromete cada um dos partidos, naturalmente. Eu diria que essa se calhar é aquela parte dos parceiros em que é opinião e que não é votada. Eu quase que fazia essa analogia. A parte das conclusões, tal qual como estão, nós de facto não podemos acompanhar e eu queria deixar já isso expresso aqui neste momento da nossa discussão do relatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Para intervir, o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, queria felicitar a senhora deputada coordenadora deste Grupo de Trabalho, a Berta Cabral, pela elaboração do relatório, tal como os serviços, como já foi referido. A senhora deputada já fez, portanto, um resumo circunstancial, portanto, apresentou o relatório de forma circunstanciada, de facto, nada mais rigoroso do que a apresentada pela senhora deputada. De qualquer modo, queria dizer o seguinte. Em primeiro lugar, como estamos a discutir este ponto, tendo em conta que há um outro ponto seguinte, que portanto, há uma proposta do Bloco de Esquerda para prorrogar, portanto, como foi prorrogado o prazo para a conclusão do processo de centralização, eu pedia que para já neste ponto não fosse fechado, tendo em conta que o ponto a seguir será o discutido. De qualquer modo, dizer o seguinte, de facto, este processo de centralização é bastante complexo, portanto o Governo, como sabemos, deixou passar muito tempo para apresentar o seu quadro, portanto a lei quadro. Os outros partidos também apresentaram, portanto, este ano, no primeiro trimestre. Portanto, é um conjunto, um pacote de centralização muito vasto e, de facto, é muito difícil, é muito complicado e, aliás, as várias entidades que foram auscultadas também mencionaram isso de modo geral, que em pouco tempo não se devia aprovar um processo de centralização, que é uma reforma do Estado muito complexa e que irá vigorar por muitos anos, com certeza, e que era preciso ponderação relativamente a esta matéria. Portanto, o Bloco de Esquerda também fez chegar, portanto, a sua proposta, a síntese, relativamente a este relatório, que a senhora deputada, a coordenadora, já o referiu. Nós entendemos que, de facto, É necessária a descentralização para o país, sem dúvida, ela já está atrasada, mas da forma como ela foi implementada, ainda por cima incompleta, portanto, de facto, a regionalização não está aqui plasmada, portanto, é uma situação que, à partida, devido à pressa, é necessário, basta ver, por exemplo, os vários documentos apresentados pelas várias entidades, aquelas que foram escutadas, que tecem um conjunto de críticas, muitas reservas, até a própria Associação Nacional de Municípios também o faz, mas as outras entidades, de facto, portanto, referem um conjunto de reservas relativamente a esta matéria. Relativamente às conclusões, portanto, não me querendo repetir, mas é exatamente esse aspecto, que aliás foi referido pela senhora deputada anterior, sobre esses pontos. Se efetivamente não houver a possibilidade de alterar aquelas propostas que já foram aqui elencadas, que nós também não podemos acompanhar, nomeadamente de primeiro ponto ou primeira linha, se quisermos, a parte final, nós entendemos que a democracia tem custos, efetivamente, e não sabemos se a descentralização poderá, portanto, poderá contemplar mais custos ou não, mas não é por aí. Todos nós sabemos que se houver mais despesa, mais custos, portanto, é uma reforma importantíssima, é crucial para o país, a democracia tem custos e, de facto, não podemos, efetivamente, acompanhar essa parte final. Tal como, relativamente ao segundo ponto, sobre a questão das CIMs, nós entendemos que não deve haver transferência de competências para órgãos não autárquicos, aliás, como diz a própria Constituição da República, e, por outro lado, também o outro ponto que aqui foi referido sobre a questão dos licenciamentos. Se não for possível retirar estes pontos, pelo menos que, é a proposta que faço, que se possa elencar por pontos, 1, 2, 3, 4, esses pontinhos, para podermos votar, de facto, os pontos. Se caso contrário, não poderemos acompanhar aquilo que está plasmado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos, para a entrevista. Sr. Deputado, eu disse Pereira, do Partido Socialista, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Antes de mais, um agradecimento particular aos técnicos que acompanharam, à assessoria que acompanhou o Grupo de Trabalho e particularmente às entidades ouvidas, auscultadas, quer por escrito, quer presencialmente, que obviamente nos possibilitaram concretizar o âmbito do trabalho, que era efetivamente, e estava balizado exclusivamente em ser feitas as audições. Aliás, o resultado está aqui neste relatório e tem exclusivamente a ver com essa situação, o facto de termos ouvido um conjunto alargado de entidades propostas pelos diversos grupos parlamentares sem exclusão rigorosamente nenhuma. O Partido Socialista expressou, à semelhança dos outros grupos parlamentares, a sua posição, a páginas 31 a 35. Agora, daqui resulta para nós uma questão substancialmente importante, que era o facto de vermos esta aprovação da lei enquadradora até, ou melhor dizendo, no dia 19 de julho. Até porque é difícil hoje aceitar o discurso de que há déficit de informação. Os passos subsequentes, os documentos referentes aos passos subsequentes já estão praticamente todos distribuídos. Há um compromisso, inclusive, de que a proposta da Lei das Finanças Locais será entregue à Associação Nacional de Municípios e, portanto, será também disponibilizado ao Parlamento. E, portanto, uma coisa é certa, é que se não tivermos a lei quadra aprovada, todo esse trabalho que já está disponibilizado e nas mãos de todos nós, não tem condições de avançar, porque a lei quadro é exatamente a enquadradora desses passos seguintes. Portanto, não colhe do nosso ponto de vista aqui o argumento de que a este momento existe déficit de informação. Até porque, do ponto de vista da capacidade de execução, desde sempre que a lei quadro assenta no princípio de que este processo de descentralização é faseado, e faseado ao longo de um mandato. Não significa isto, e o Sr. Ministro, na audição que fechou os trabalhos do grupo de trabalho, referiu claramente de que não é obrigatório que no primeiro dia de exercício de funções do próximo mandato autárquico se inicie o processo imediato de descentralização. Agora, que eles têm que estar preparados para ter expressão objetiva no mandato autárquico que se avizinha era de facto desejável. Nós vamos ter agora que fazer a marcação de uma data para a apresentação das propostas, será o passo seguinte, e portanto o que eu queria também aqui deixar como no final como referência é o seguinte, e apenas a título exemplificativo, foi feita aqui uma referência relativamente ao ponto 1 das conclusões, a parte final do ponto 1 das conclusões, onde diz que, assegurando-se que a descentralização não venha a significar o aumento de despesa pública. Eu não consigo entender onde é que está aqui o problema, porque o que nós estamos todos a falar é de fazer uma repartição mais justa daquilo que é hoje a despesa pública. A descentralização não tem forçosamente que ter aumento. Ela tem é que assegurar que a repartição do financiamento é mais justo. Aquilo que a Administração Central libertar com as competências em termos de financiamento para a Administração Local é que tem que ser justo. Não significa que tenha que, no bolo global, aumentar a despesa pública. Portanto, há alguns argumentos que eu também tenho dificuldade em perceber. Por último, só fazer aqui uma referência, que os contributos que obviamente chegaram para melhorar este relatório ao grupo de trabalho pela mão, no caso da deputada Susana Amador, são os contributos do grupo parlamentar do Partido Socialista e não da deputada sozinha. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eurídice Pereira. Sra. Deputada Helena Roseta, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito rapidamente, não em nome da bancada, mas em meu nome pessoal, por um lado, felicitar todo o grupo de trabalho e, em particular, a Sra. Deputada Coordenadora e Relatora. É um extenso trabalho que está aqui, é uma reforma de fundo estruturante para o país e, portanto, naturalmente, tenho à partida uma posição favorável a que este processo avance com, enfim, todas as dificuldades que ele tem. Mas, no entanto, queria chamar a atenção para duas. Uma é muito específica, tem a ver com a conclusão relacionada com as regras de licenciamento da indústria, comércio e serviços e a agilização de procedimentos. Os senhores deputados todos têm experiência que tudo o que seja procedimentos de licenciamento destas matérias é sempre muito conflituoso com outras questões, portanto há muitos conflitos e, portanto, a agilização de processos nem sempre é entendida no melhor sentido. E, portanto, se fosse possível, eu não faço ideia se isto vos é razoável, vos vai parecer razoável ou não, eu gostaria que tivesse qualquer coisa no sentido de, sem prejuízo dos deveres de informação e de consulta pública, sem prejuízo dos deveres legais de informação e consulta pública. Isto é óbvio, tem que ser, mas eu estou a falar com algum conhecimento de causa. Os processos de agilização trazem consigo um contencioso enorme e, portanto, é bom lembrar a quem tem que depois os praticar que, tem que salvaguardar estes direitos de informação. Eu todos os dias recebo reclamações, como Presidente da Assembleia Municipal, de processos de licenciamento agilizados que deram a geneira. E, portanto, eu lamento estar a dizer aqui isto, mas se acharem que é inoportuno, não porão, mas é o meu contributo. A segunda questão que eu queria suscitar não tem a ver com este relatório, tem a ver com a questão de fundo da descentralização. Eu tenho chamado a atenção até publicamente para a circunstância da descentralização representar, de facto, uma etapa histórica para o país e ir aumentar as competências e os recursos dos municípios, do poder local em geral, mas dos municípios em particular. E penso que uma revisitação da lei das competências em função de um reforço das assembleias municipais seria muito oportuna. Não há nenhuma referência a isto neste relatório. O Lei Quadro também não fala da lei das competências, naturalmente que, sendo apreciado, sendo havendo novas competências, vai ter que se mexer na lei das competências, como é evidente. Eu queria só deixar o meu alerta para que uma revisitação da Lei das Competências vai ter que olhar para o papel das Assembleias Municipais e nós até já recebemos aqui a Associação de Presidentes das Assembleias Municipais a pedir isso mesmo, que houvesse cuidado, porque pôr mais recursos nas mãos dos municípios sem que depois os órgãos fiscalizadores também tenham capacidade de fiscalizar é uma fragilidade do processo que nós devemos acautelar. Era só isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Helena Roseta. A Sra. Deputada Paula Santos pediu para intervir novamente. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Só para acrescentar mais um aspecto que me esqueci na minha primeira intervenção, há ainda uma linha que creio que também foi introduzida na sequência dos contributos, que se refere à necessidade da apreciação dos diplomas setoriais ser acompanhada de estudos relativos. Nós entendemos que os estudos relativos, pós-impactos, de cada uma das áreas, nós entendemos que não é no âmbito da apreciação dos diplomas setoriais, é no âmbito do processo de descentralização, ou seja, é desde já. Eu já agora não quero estar agora a fazer a discussão política sobre a descentralização, a posição de cada um dos partidos é conhecida, mas eu não posso deixar de fazer uma referência. Quando nós colocamos que não acompanhamos a referência ao aumento da despesa pública, eu creio que todos compreendem o que se quer dizer. Quando hoje aquelas que são as verbas, dando o exemplo dos centros de saúde, das instalações dos centros de saúde, quer na manutenção, na conservação, na requalificação ou no caso da construção, quando for necessário. Aquilo que hoje é investido e aquilo que hoje são as verbas alocadas para esta competência, creio que todos concordamos que são manifestamente insuficientes. Não faltam, infelizmente, problemas norte a sul do país com equipamentos obsoletos, instalações que já não servem, instalações que precisavam de ser requalificadas, equipamento pronto. Todos estes aspectos. Se se vai transferir o mesmo que hoje é investido, não se vai resolver nenhum problema. Vai-se transferir, é o ónus do problema, em vez de estar na administração central, passa para a administração local. Ou seja, o objetivo da descentralização, de prestar melhor serviço público, fica assim colocada em causa. O que nós colocamos é que aqueles que são os meios a alocar no âmbito das competências, quer sejam meios humanos, técnicos, financeiros, têm que ser os necessários. E por isso é que estes estudos são importantes para termos um diagnóstico do que é que hoje é feito, mas daquilo de quais é que são as carências e daquilo que é naturalmente necessário. Sr. Presidente, eu se calhar pode ser um bocadinho, mas queria aqui colocar uma proposta. Perante o conjunto de aspectos de divergência que já aqui foram colocados, nomeadamente ao capítulo das conclusões, e estou-me só a referir em relação a esse capítulo, eu sugiro, ou colocava aqui também para apreciação, a possibilidade do relatório não ter o capítulo das conclusões, ou seja, de não procurarmos tirar conclusões que sejam consideradas por todos e cada partido tira as suas próprias conclusões, como é óbvio, aliás, como está na posição que é assumida de cada partido, onde cada um coloca a sua posição, a reflexão, a análise e a posição que tem relativamente a esta matéria. É só uma sugestão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Para procurar concluir este debate, Sra. Deputada Berta Cabral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria desde já agradecer os contributos. Também devo dizer que foi pena não terem chegado atempadamente, que nós teríamos procurado com as nossas assessoras encontrar uma redação comum. E por isso talvez diria que o melhor seria fazerem efetivamente propostas de redação, no caso do PCP, para os três pontos que referiu, para nós podermos ter isso em conta, porque eu gostava de salientar que uma coisa é a conclusão deste relatório, que é factual, sobre as audições que nós tivemos e sobre os parceiros que nos foram chegando. E por isso mesmo é que se diz aqui no início das conclusões, tendo presente o contributo das inúmeras entidades e personalidades contratadas, outra coisa são as nossas próprias conclusões, a conclusão de cada grupo parlamentar e aquilo que cada grupo parlamentar pensa sobre descentralização. São coisas distintas. Isto é um relatório sobre as audições, não é um relatório sobre o processo de descentralização. E portanto as conclusões aqui não tiveram mais do que a preocupação de ir encontrar aquilo que no essencial foi dito por todas as entidades que ouvimos e por todos os parceiros recolhidos. Portanto, eu queria clarificar isso. Mas, independentemente dessa questão, que é importante ter em conta, que isto não é o que nós pensamos, não é o que cada um de nós pensa, isso é aquilo que se retira das audições que fizemos, e é preciso ter isso presente, porque senão dificilmente podemos chegar a uma redação comum, e então aí acho que é preferível, de facto, não ter conclusões. Ou então, chegamos a uma redação comum sobre conclusões das audições e dos pareceres. Eu, por aquilo que aqui foi dito do PCP, retirar a referência final do último parágrafo, também retirar ou não retirar não significa que isso venha ou não venha a acontecer. O processo dirá ao longo da sua implementação. Algumas entidades referiram isso, a grande maioria não referiu. E, portanto, também não me choca que se retire, porque a maioria não referiu essa questão de haver ou não haver mais despesa pública. Em relação à SIM, o que aqui se retira como conclusão é de que, havendo descentralização para a SIM, havendo, e nós estamos a apreciar diplomas onde isso é referido, que ela deve ser, deve ter a anuência dos municípios, dada a sua falta de legitimidade democrática direta. Foi essa a preocupação. Mas até, se quiserem, o próprio pode-se retirar esse número, porque também ele não é indispensável nas conclusões, ele está nos diplomas, portanto não é indispensável. Sobre a questão das regras de licenciamento, não tenho problema nenhum, antes mais do que menos, em acrescentar aquilo que aqui foi dito, sem prejuízo dos deveres de informação, transparência e de consulta prévia previstos na lei, tem que se dizer previstos na lei, naturalmente, se o PCP estiver de acordo, também estamos todos de acordo, e portanto dizer também que os estudos setoriais são no âmbito do processo de centralização, também não tem dificuldade nenhuma, porque para nós os diplomas setoriais fazem parte do processo de centralização, e portanto é sempre o processo de centralização que aqui está em causa neste relatório, e não os diplomas setoriais, porque ainda não chegámos lá, ainda vamos ter muito tempo para chegar lá, para chegar aos diplomas setoriais. E portanto, da nossa parte, eu não vejo nenhuma dificuldade em chegar a um consenso relativamente às propostas que aqui foram colocadas. É apenas nós acordarmos uma redação que satisfaça todos os partidos representados no grupo de trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Eu julgo que seja possível nós chegarmos a um entendimento, a um consenso sobre estas matérias, aliás, na sequência da intervenção da Sra. Deputada. Já dava a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Portanto, tanto o PCP como o Bloco de Esquerda colocaram questões relativamente ao primeiro e ao segundo ponto. Parece-me que era possível, com a proposta da Sra. Deputada Berta Cabral, portanto, eliminando o último parágrafo do primeiro ponto e eliminando o segundo ponto na totalidade, resolver a situação. Acrescentávamos no ponto sobre o licenciamento a proposta da Sra. Deputada Helena Roseta e, no último ponto, colocávamos a questão do âmbito da descentralização que o PCP levanta. E, nesse caso, parece-me que era possível encontrar algum entendimento. O Sr. Deputado João Vasconcelos já tinha tido a palavra, faz favor, Sr. Deputado.
Agradecendo o esforço da Sra. Deputada, relativamente às questões que aqui foram referidas, o Bloco de Esquerda, com certeza, que dará o aval e votará favoravelmente este relatório, também considerando, portanto, a adenda acrescentada pela Sra. Deputada Helena Roseta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, se houver acordo por parte de todos os grupos parlamentares, a proposta que eu faria era que pudéssemos, tendo em conta estas propostas que agora estão aqui a ser sugeridas na sequência da nossa discussão, que pudéssemos pôr a escrito e fechar então na próxima reunião, se não houver oposição por parte de ninguém, só para nós podermos olhar para o texto.
Muito bem, a Sra. Deputada Berta Cabral certamente estará de acordo com isto. Então, teríamos... próxima reunião. Terça-feira. Da próxima reunião temos audição regimental, podemos abrir um ponto específico para a aprovação do relatório na próxima terça-feira. Portanto, fica pré-consensualizado esta redação que aqui verbalizamos. A senhora deputada Berta Cabral fará o favor de passar a escrito, distribuir por todos os grupos parlamentares e na próxima reunião da comissão abriremos um ponto específico só para a votação do relatório. Se estivermos de acordo, passamos à frente. Muito obrigado, senhores deputados. Então, passamos à apresentação de projetos de resolução. Projeto de resolução 902/13 do CDS. Fiz alguma coisa errada? Tem razão. Tem toda a razão. E tinha aqui uma nota para isso e esqueci-me. Pode-se fazer hoje, mas como ainda não foi aprovado. Vamos lá ver. Há aqui duas coisas, vamos esclarecer. Vamos esclarecer duas coisas. O relatório, a aprovação do relatório, a aprovação final do relatório, não tem nada a ver com a possibilidade de abrirmos um prazo para a apresentação de propostas de alteração às iniciativas legislativas. Em relação à posição do Bloco, reparem que o que nós vamos votar é um relatório do grupo de trabalho. Na eventualidade da proposta do Bloco ser aprovada, seria uma iniciativa da Comissão que teria um relatório próprio. Não é do grupo de trabalho.
Não é isso, Sr. Presidente. É que há um requerimento do Bloco de Esquerda para fazer uma audição pública. Essa audição pública é importante para eventuais propostas de alteração. Portanto, não faz sentido estar já a abrir o prazo para propostas de alteração.
Podemos então passar ao debate da proposta do Bloco de Esquerda e, entretanto, tomamos decisões sobre isso. Se a proposta for aprovada, ajusta-se o calendário a isso. Se não for aprovada, avança-se. Então, se os senhores deputados estiverem de acordo, passamos já à apreciação da proposta, do requerimento, não é a proposta, do requerimento do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado João Vasconcelos, faça favor de apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, esta nossa proposta, tendo em conta que temos a prorrogação do prazo por 30 dias, enfim, para concluir o processo da especialidade destas iniciativas, e tendo em conta que, efetivamente, já tivemos mais ou menos uma iniciativa similar, até mais pesado do que esta, que foi a questão da audição das freguesias, portanto, das freguesias, dos órgãos autárquicos, e que até teve, enfim, uma boa participação. Portanto, entendemos que todas as entidades que não tiveram possibilidade de serem ouvidas presencialmente, e mesmo aquelas que o foram, e até por escrito, entendemos que, tendo em conta que o prazo só termina dia 19 de julho, teremos tempo, esta Comissão terá tempo, efetivamente, para elaborar o processo, que é um processo muito mais simples do que aquele relativamente no âmbito das freguesias e que, enfim, de facto, tudo aquilo que se conseguisse, se for aprovado para esta Comissão, seria plasmado então no tal relatório que tivemos aqui a discutir. Era essa a nossa proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Há alguns dos seus deputados pretendem intervir sobre este requerimento do Bloco de Esquerda? Sra. Deputada Eurídice Pereira, faz favor.
Obrigada. Houve uma coisa que eu não percebi. Foi feita esta proposta, que vai ser votada se fazermos essa audição alargada, e depois essa audição constará do relatório do Grupo de Trabalho, quando o Grupo de Trabalho já fechou as funções. Não
será um agora. Relatório à parte, como é óbvio.
Não, mas foi acabar de dizer que constaria deste relatório, não percebi.
Não, mas o relatório do Grupo de Trabalho, o Grupo de Trabalho teve um objetivo que ficou bem definido e demarcado e está fechado e, portanto, será concluído com a votação na próxima terça-feira. Se eventualmente houver esta audição proposta pelo Bloco de Esquerda, será objeto de um relatório próprio da Comissão. Mais algum dos seus deputados pretende intervir sobre esta matéria? Se não houver, passamos à votação. Os seus deputados que votam a favor, votam contra o requerimento, contra, levantam o braço, por favor, que se abstêm. Foi aprovado por unanimidade. Eu proponho que a mesa delibere o dia em que se fará esta audição. Portanto, faremos a reunião já amanhã, quinta-feira, reunião de mesa, e fará uma proposta para dia da audição. Então, sendo assim, veríamos na próxima reunião de terça-feira o prazo para a entrega de propostas de alteração em função também desta data que for determinada para a audição. Na próxima terça-feira, quando votarmos o relatório do Grupo de Trabalho, abordaremos também a questão do prazo para a entrega de propostas de alteração, porque aí já teremos conhecimento da data da audição. Está bem? Então passamos aos projetos de resolução. Projeto de resolução 902/13 do CDS-PP recomenda ao Governo que proteja os prestadores ocasionais de serviços de alojamento local de eventuais agravamentos no regime jurídico do alojamento local. O Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco não está presente na reunião, no entanto, comunicou-nos à mesa a indicação de que pretende que este projeto de resolução debatido em plenário. Portanto, este projeto de resolução ficará a aguardar agendamento para plenário. Projeto de resolução 909/13 do PEV, revisão da Convenção de Albufeira. A Sra. Deputada Heloísa Apolónia não está presente também, no entanto fez comunicar à mesa de que pretende que o projeto de resolução seja agendado para plenário também, portanto ficará a aguardar agendamento. projeto de resolução 917/13 do PEV. Recomendo ao Governo a preservação e a oposição à exploração mineira da Serra da Argemela. Portanto, a senhora deputada do PEV não está, no entanto fez chegar à Comissão a intenção de que este projeto de resolução seja agendado para debate em Comissão e, portanto, a mesa irá fazê-lo logo que seja oportuno. Comissão. Agora, informar a Comissão que os quatro projetos de resolução que eu vou passar a nomear que portanto, estão em comissões diversas, baixaram a comissões diversas, portanto, que a Comissão possa ser informada acerca da data de discussão nestes projetos de resolução, no sentido só dos senhores deputados pretender intervir neste debate, possa fazê-lo. O projeto de resolução 911/13 do PEV recomenda ao Governo que desenvolva todos os esforços junto do Estado espanhol para travar a exploração de urânio em Salamanca, junto à nossa fronteira. Baixou à segunda comissão, que é a Comissão dos Negócios Estrangeiros. Portanto, a nossa comissão será informada de quando este projeto de resolução for debatido, de modo a que os seus deputados possam assistir e possam participar. Projeto de resolução 912/13 do PEV, pela educação ambiental como componente de valorização da escola pública. Este projeto baixou à 8ª Comissão da Educação e, portanto, terá o mesmo procedimento. Projeto de resolução 913/13 do PEV recomenda a implementação de um regime similar ao dos coordenadores das bibliotecas escolares, centros de recursos, para os coordenadores do projeto Eco Escolas. Baixou também à 8ª Comissão de Educação, será tomado o mesmo procedimento. Projeto de resolução 914/13 do PEV sobre a elaboração do Programa Nacional de Educação para a Sustentabilidade. Baixou também à 8ª Comissão e será assumido o mesmo procedimento. Em relação ao projeto de resolução 332/13 do PAN, que recomenda ao Governo que declare a costa portuguesa como área de emissões controladas. Portanto, o Sr. Deputado do PAN não está presente e, portanto, possivelmente teremos que adiar. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata gostaria de aprofundar a discussão desta matéria. E nessa circunstância, tendo sido a mesma agendada para discussão nesta comissão, nós íamos propor, e eu vou já explicar, se assim aceitassem, fazemos duas audições, ou uma audição, porque ela pode ser conjunta, da Direção-Geral de Recursos Marítimos e da Direção-Geral da Autoridade Marítima. Neste quadro, eu tive o cuidado prévio de informar o Sr. Deputado André Silva de que o PSD iria hoje propor esta discussão, ou melhor dizendo, estas duas audições, ou uma audição conjunta, se quisermos, para aprofundarmos este projeto de resolução. E o Sr. Deputado André Silva pediu-me para transmitir à Comissão que, se assim o entendessem, se a Comissão o entendessem, que ele também votaria a favor, portanto, de que se realizassem estas duas audições. E autorizou-me a que eu fizesse esta declaração aqui na presença de todos. E por isso, Sr. Presidente, a questão é esta. Nós não precisamos de adiar se o requerimento do PSD, que acabo de expor, for aprovado. É evidente que se for chumbado, teremos que fazer a discussão num outro momento. Era a Direção-Geral dos Recursos Marítimos e a Direção-Geral da Autoridade Marítima. Eu julgo que poderemos fazer a audição em conjunto das duas entidades, numa grelha simples, dispensando até a intervenção de 8 minutos, portanto, de forma a podermos simplificar isto. Portanto, era esta a aposta, Presidente, com a autorização naturalmente do Sr. Deputado André Silva do PAN, que me solicitou que o fizesse nestes modos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. O Sr. Deputado André Silva, apesar de tudo, não poderá votar, mas recolhemos a intenção de sua concordância com a proposta do PSD. Srs. Deputados, então votamos a proposta, o requerimento do PSD para que sejam ouvidas a Direção-Geral de Recursos Marítimos e a Autoridade Marítima no âmbito do debate do projeto de resolução 332/13 do PAN, que recomenda ao Governo que declare a costa portuguesa como área de emissões controladas. Srs. Deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Iremos diligenciar nesse sentido, logo possível. Muito obrigado. Passamos então agora à fase seguinte dos requerimentos. Requerimento do Bloco de Esquerda a requerer a audição da Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza relativamente ao eco-resort da Praia Grande, Lagoa dos Salgados, Armação de Pera. O Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, faz favor, para apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, este requerimento é com o objetivo de esclarecer a situação relativamente à possível construção de um mega empreendimento com 122 mil metros quadrados, compreendendo 350 unidades residenciais, numa zona bastante sensível, ecologicamente protegida e próximo da Lagoa dos Salgados. Efetivamente, em nome do interesse público, é necessário que a situação seja devidamente esclarecida, até porque há ações judiciais também a decorrer e contestam a legalidade do plano pormenor, e é por isso que este requerimento é tão só por vir assim ao Secretário de Estado da Natureza e Ordenamento do Território sobre a matéria para que seja a situação devidamente esclarecida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Há alguns dos deputados pretendem intervir sobre esta matéria? Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, é para dizer que o Grupo Parlamentar do PCP irá acompanhar esta proposta que o Bloco de Esquerda aqui apresenta, e eu queria de qualquer das formas deixar já aqui claro na Comissão de Ambiente que este projeto turístico emerge no âmbito da execução de um plano de pormenor da Praia Grande que foi aprovada em deliberações do anterior Executivo Camarário e que a CDU também e o PCP, onde intervém a este nível e a nível local, tem também não se revê no conteúdo deste plano pormenor e considera que efetivamente é necessário defender e salvaguardar a proteção do ambiente e da natureza nesta área e daí naturalmente acompanharmos a iniciativa que o Bloco de Esquerda apresenta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Mas alguns deputados pretendem intervir? Não havendo mais intervenções, passámos então à votação do requerimento do Bloco de Esquerda para que seja ouvida em audição da Comissão o Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Iremos diligenciar nesse sentido. Bem, o outro requerimento que estava previsto já foi votado e, portanto, passamos à parte dos outros assuntos. Queria dar três informações. É rápido, é muito rápido. Talvez fiquemos já com isto despachado. Sim. A primeira é que nós estamos, sobre a viagem aos Açores, estava prevista para o início do mês de julho. Estamos a receber informação de que não há condições que nos assegurem o transporte de avião entre as ilhas e depois das ilhas para o continente. E, portanto, vamos ter que adiar a visita aos Açores e vamos tentar que seja feita no início da próxima sessão legislativa, ainda antes do processo do Orçamento de Estado. A segunda questão é que no dia 27 de junho, às 14 horas, teremos a audição regimental do Sr. Ministro do Ambiente, 27 de junho, 14 horas, portanto para a semana já, e no dia seguinte, às 10 da manhã, do dia 28 de junho, será a audição regimental do Sr. Ministro Adjunto. Portanto, chamava a atenção dos deputados para estas duas datas. Portanto, 27 de junho, 14 horas, Ministro do Ambiente, 28 de junho, 10 horas, Ministro Adjunto. A próxima reunião ordinária, portanto, excluindo estas audições regimentais, será a 11 de julho. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira queria colocar duas questões. Hoje, ordinária, 11 de julho. Ordinária, sim.
Houve um 7.
Ah, sim, pois. Sim. Com o adiamento dos Açores, temos as audições regimentais.
Igual inventámos datas.
Para além das audições regimentais, teríamos reunião dia 11, mas com o adiamento dos Açores, com certeza poderemos fazer antes. É, dia 4.
Pois. Dia 4.
Exatamente. Será dia 4, exatamente. Sr. Deputado Helena Roseta, faz favor.
Senhores deputados, desculpem, mas eu fico sempre à espera dos outros assuntos para colocar questões que são bastante relevantes do meu ponto de vista. Eu enviei a todos os membros do Grupo de Trabalho de Habitação, etc., um projeto de resolução por causa do problema
ligação à energia elétrica, do acesso à energia elétrica daqueles bairros de habitações precárias que nós aqui recebemos e que estão há meses sem acesso à energia elétrica. Há uma solução possível, no sentido de lhes ser facultada em condições especiais o acesso à energia elétrica, desde que validado pelos municípios, e que isto seja tudo concertado também com a ERSE e com a EDP Distribuição, mas isso requer uma tomada de posição da Assembleia da República. Eu não tive nenhum feedback, eu sei que houve esta desgraça toda em que estamos todos ainda mergulhados, não tive nenhum feedback dos membros do Grupo de Trabalho sobre isto, mas queria chamar a atenção, Sr. Presidente, que se nós apresentarmos este projeto de resolução, iremos pedir naturalmente, a minha ideia era que fosse subscrito por todos, com as alterações que entendessem, iremos pedir naturalmente que ele seja apreciado em comissão, porque já não há agendamento possível em plenário, mas gostaria que depois a mesa tivesse em consideração o agendamento, se a matéria for de consenso não demora muito tempo, para podermos dar uma resposta a esta gente antes das férias, porque de facto há pelo menos um destes bairros que está desde outubro sem acesso à energia elétrica, não é possível.
Muito obrigado, Sr. Deputada Helena Roseta. Passamos então agora ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, Sr. Presidente, apenas para manifestar duas preocupações. Uma tem a ver com o projeto Lei 416, aquela questão dos azulejos. Foram dados dois prazos para a apresentação de propostas de alteração. Os prazos foram ultrapassados, até que, com o nosso conhecimento, não houve nenhuma proposta de alteração, portanto, achámos que deveríamos fechar este processo o mais rapidamente possível, portanto, proceder ao seu agendamento nos termos habituais. A outra questão tem a ver com o projeto de lei 300, que criou o Sistema Nacional de Informação Cadastral, da autoria do PSD e do seu DSPP, e para dizer o quê, Sr. Presidente? Este é um projeto de entrada em setembro do ano passado, está parado nesta comissão, já com o processo de especialidade feita, já com as propostas de alteração apresentadas, desde o dia 12 de Abril, 12 de Abril, se mora no Matrai Sul, 12 de Abril, e está parado com um motivo válido, que era à espera que o Governo desse entrada de uma proposta de lei que se tinha comprometido a fazê-lo, versando sobre a mesma matéria. De facto, o Governo deu entrada da sua proposta de lei, que é a proposta de lei 69, proposta que entrou no dia 18 de Abril, mas essa proposta de lei foi atribuída à competência para a sua apreciação na Comissão de Agricultura e Mar. A nossa diligência aqui foi das duas uma. Ou o nosso trabalho se transfere para a 7ª Comissão, ou pedimos à 7ª Comissão que transfira a proposta de lei de Governo para a 11ª Comissão. Já se passaram, entretanto, dois meses. Curiosamente, hoje é uma daquelas referências nos jornais pela negativa de que o Parlamento anda a empatar aqui as questões da floresta, e esta é uma delas. Eu quando falo do Parlamento, eu falo de nós todos, naturalmente, pelo amor de Deus, não quero atribuir responsabilidades a ninguém. Eu queria, de facto, é que fizéssemos algumas diligências sobre esta questão do cadastro e destes dois projetos, ou fica na 7ª Comissão ou fica na 11ª Comissão, mas acho que temos que dar celeridade e resolver este impasse que está aqui presente nesta matéria, que era importante resolver com a celeridade necessária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sobre as matérias que foram aqui colocadas, Sr. Deputada Helena Roseta, a proposta sobre o fornecimento de energia elétrica poderá, logo que esteja pronto o projeto de resolução, poderemos incluí-lo na próxima ordem de trabalhos. Parece-me que este desígnio de ser subscrito pelos vários deputados que fazem parte do Grupo de Trabalho de Habitação poderá ser visto como uma ideia interessante e, portanto, depois teremos que ver como é que isso se operacionaliza. E em relação à questão do património azulejar, poderemos incluí-lo porque já recebemos todos os pareceres que eram necessários. Não houve, de facto, nenhuma proposta de alteração e, portanto, poderemos incluir na próxima ordem de trabalhos. Não tivemos conhecimento. Se havia, não chegou. Sim, mas façam chegar então, por favor. Sim, agradecia então que fizesse chegar, mas isto não obsta que possa ser incluído na próxima ordem de trabalhos. Sobre o cadastro, eu estou de acordo com aquilo que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira colocou, portanto, o que eu acho que era possível era a mesa de diligenciar junto ao gabinete do PAR que houvesse este acerto, precisamente em relação às propostas e ao projeto de cadastro. Sendo assim, Srs. Deputados, não havendo mais nenhuma questão a tratar, dava esta parte da reunião por terminada e passávamos agora à audição relativa aos depósitos de resíduos perigosos na freguesia de São Pedro da Cova. Fazíamos um breve intervalo de 2 minutos para chamar os nossos convidados e continuaríamos a reunião. Muito obrigado, Srs. Deputados.